Bem, bom dia, gente. Eu vou estar falando para vocês agora sobre o suporte a padrões web. Qual a ideia, tá? De mostrar para vocês as melhorias que houve, principalmente no Internet Explorer 10, tá? Que a partir do Internet Explorer 9, a Microsoft já começou a dar um suporte bom aos novos padrões web, como HTML5 e CSS3. Tá? E no Internet Explorer 10, houve melhorias bem significativas nesse suporte, tá? Então, o que é interessante? Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem desenvolver uma aplicação web, tá? Utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript, e como é que você faria para testar isso e fazer com que esse seu script funcione em múltiplos browsers, né? Não só na Internet Explorer, mas também em browsers como o Google Chrome, o Safari da Apple, o Firefox, o Opera, que são alguns dos principais browsers, né? Mas não só funcionando em Windows, mas também a questão de como é que você faz para testar isso em outras plataformas, como por exemplo numa plataforma Linux, ou numa plataforma Mac OS 10, tá? Ou até mesmo em outros dispositivos, que hoje a gente tem múltiplos dispositivos rodando, como por exemplo tablets e smartphones. Então você vai ver como é que você faz para testar a sua aplicação, para que verificar se ela está funcionando adequadamente num Android, por exemplo, sistema operacional móvel Android, Windows Phone 8, ou então rodando no iOS, tá ok? Bem, então vamos lá. Bem, qual a ideia? Eu vou falar sobre HTML5, depois vou falar sobre as novidades, sempre focando nas novidades, tá? Do CSS3, o que mais? O ECMAScript 5.1, que é a versão atual, que está disponível e já é suportada nos browsers mais recentes. E a 6, que é uma que ainda está em desenvolvimento, em padronização pelo ECMA International, tá? O que mais? Vou falar um pouquinho de Single Page Application, que essa é uma tendência atual para você desenvolver aplicações com interfaces ricas e que deem uma resposta rápida para o usuário e maximizam a utilização de recursos do lado do cliente, né? Então, de recursos do browser, tirando essa carga do servidor. Então, assim, em aplicações SPA, você acaba disponibilizando serviços para serem consumidos e do lado do cliente, e do lado do cliente você usa bastante HTML5, CSS3 e JavaScript para acessar e consumir esse serviço. E o serviço hoje, uma tendência muito grande que tem, é que esses serviços sejam disponibilizados no formato, no padrão REST, que sejam RESTful Service, tá? E vou falar um pouquinho também sobre o CORS, que é o Cross Origin Resource Sharing, que é um recurso, que se tornou padrão W3C, tá? É um padrão W3C, para que você consiga fazer requisições em outros domínios, ok? Então vamos lá. Bem, o meu nome é Rogério Moraes de Carvalho, tá? Eu sou MVP atualmente de Visual C Sharp e a minha empresa é Vita Informática. Eu sou MVP há 4 anos, tá? Quer dizer, estou no quarto ano como MVP, inicialmente como MVP de ASP.NET, e atualmente como MVP de Visual C Sharp. Para quem quiser me seguir pelo Twitter, vocês podem me seguir pelo Rogério MC. E eu tenho um blog onde eu coloco questões técnicas e de apresentações, palestras que eu dou, no rogeriomc.wordpress.com. Bem, vamos ver agora essa parte de suporte a padrões web, na trilha de interoperabilidade. Bem, a primeira coisa que eu vou comentar é sobre o HTML5, tá? A especificação do HTML5 atualmente ela é mantida pelo W3C, ok? Isso começou fora do W3C, por uma iniciativa da Opera, Apple e tal, E aí depois, hoje, ela está no W3C, sendo suportada pelo W3C, e a primeira, ainda não está a especificação final, tá? Ele está candidato à recomendação, e a ideia é que isso esteja pronto no, já no ano que vem, já seja liberada a especificação já final, tá? E a recomendação final. Ele define o vocabulário e APIs associadas com HTML, então ele também tem APIs JavaScript para você utilizar do lado do cliente. E atualmente, no dia 17 de dezembro do ano passado, foi liberada a recomendação, o candidato à recomendação, tá certo? E o link é esse aí, w3.org/tr/html5, onde você pode sempre estar acompanhando a última versão da especificação que está disponível, tá? Bem, comentando algumas partes iniciais, vamos ver aqui as seções que você pode ter dentro de uma página web. Gente, antes do HTML5, era muito comum que você dividisse a estrutura da sua página utilizando os elementos div. E aí você colocava geralmente um ID ou uma classe, né? Identificando qual era a semântica daquele div. Só que essa semântica, ela não tinha nenhum controle do browser. Assim, o browser, ele não tem como interpretar o ID ou interpretar a classe que você colocou para saber qual é o uso que você está fazendo daquela seção. Então, o que que acontece? O HTML5, ele introduziu novos elementos, que são elementos que vão dar uma maior semântica ao seu conteúdo. E essa semântica, ela facilita para SEO e para outras funcionalidades, porque ela torna o seu código HTML mais simples de ser lido e passando mais informação para o usuário. Então, por exemplo, um dos novos elementos que tem é o article, que qual a ideia? Toda vez que você tiver alguma seção do documento, que ela é uma seção autocontida, que ela tem um conteúdo completo ali, como por exemplo um post num blog. Um post num blog, o ideal é que ele esteja dentro do elemento article, e dentro desse post você pode ter outras seções, como por exemplo, eu posso ter um cabeçalho de um artigo, posso ter um rodapé de um artigo, tá certo? Então o article pode ser. E outra coisa, você pode ter artigos dentro de artigos. Então, por exemplo, eu posso ter um article que é o post. E dentro daquele post tem os comentários. E cada comentário pode ser um outro artigo, tá? Então, assim, você tem também section, que é uma seção genérica de um documento. Então, eu posso definir determinadas seções. E é bem interessante que, por exemplo, uma coisa que você tinha, que você tem, até o HTML4, tá? Quando você quer definir uma estrutura hierárquica dentro de um documento, o que que você costumava fazer? Você costumava colocar os títulos, definindo qual o nível de hierarquia daquele título. Só que você geralmente não dividia isso em seções. Então, o que que acontecia? Eu ia lá e falava, isso aqui é um título de nível 1. Aí eu colocava H1. Depois tinha o H2, H3 até H6. Você pode até seis níveis de título. Só que o que ficava como a estrutura do título era só o título. E o restante da seção, não. Com o section, você pode utilizar, por exemplo, só o H1 para definir qual é o título da seção e você criar seções dentro de seções. E aí o nível de seções, de subseções que você pode criar é ilimitado, tá? Você não fica limitado a seis níveis de título. E outra coisa interessante, você pode usar o H1 em todas as seções, né? É o título daquela seção, tá certo? Você tem o nav, que é quando uma seção geralmente com links de navegação. Então, você define essa seção para definir o menu do seu site, por exemplo. Você tem também o aside. O aside, qual a ideia dele? Ele é para quando você quer definir uma seção lateral do seu documento e você quer que essa seção lateral do documento ela fique separada do conteúdo, tá certo? Então, se você quer que fique separada do conteúdo, você pode utilizar o aside. Como, por exemplo, aquelas partes que você tem laterais no site, onde você coloca, conteúdos, por exemplo, vamos supor que é um blog, aí você coloca chamadas para tags, você coloca chamadas para os últimos posts, você poderia colocar isso numa seção aside, tá? Dentro. O que mais? Você tem o H-Group, que é para você agrupar cabeçalhos. Então, você tem um conjunto de elementos lá, H1, H6, que você quer agrupar. Então, eu tenho, por exemplo, um título e um subtítulo. Ao invés de deixar aquele H1 e H2 soltos, eu coloco dentro de um H-Group para indicar que aquilo é um grupo, que é um cabeçalho, aonde eu tenho um grupo, aonde você tem relação ali. Eu poderia ter o H1 ou H2 como sendo subtítulo, dentro de um H-Group. O header é para você colocar uma introdução, é o cabeçalho do seu site. E o footer para você colocar a parte de rodapé, que geralmente tem o quê? Por exemplo, o cabeçalho geralmente pode ter o menu de navegação, ele pode ter o logotipo da empresa, dentre outras coisas. E o rodapé, o mais comum de você colocar em rodapé, além de você poder colocar alguns links de navegação também no rodapé, você pode colocar, informações de direitos reservados e tal. Ok? O que mais? Você tem a parte de agrupamento de conteúdo, uma bem interessante que foi colocada, figure e fig caption. Qual a ideia? Quando você quer colocar algum conteúdo, por exemplo, uma imagem, e eu quero relacionar nessa imagem, colocar uma legenda. Então, você usa o fig caption dentro do figure. E qual que é a ideia? Você pode utilizar não somente para imagens, tá? Para ilustrações, mas também para gráficos, para vídeos, se você quer colocar uma legenda, tá certo? Então você pode usar esses dois elementos novos. Outra coisa, conteúdo incorporado. Aí quando você vai incorporar conteúdo, você pode no HTML5 incorporar vídeo, tá? Esse já é um recurso já que tem sido bastante usado. Principalmente por causa de algumas plataformas que não suportam Flash. Antes você usava muito Flash para tocar vídeo. Então, no momento que a Apple baniu o Flash do iOS, e aí você não roda Flash nem em iPhone, nem em iPad, tá? O que que acontece? Começou a ser utilizado muito o padrão de vídeo. Você tem vídeo, áudio, que é para tocar áudios, tá? MP3, por exemplo. Vídeo pode ser MP4 e tem outros padrões. E você tem o track, que é onde você define trilhas de texto, com marcações de tempo para mídia, tanto para vídeo quanto para áudio. E outro que você tem é Canvas, tá? O Canvas é para uma região onde você pode desenhar, utilizar JavaScript para você desenhar naquela região. Ela é uma renderização bitmap, tá? Então, ela é dependente de resolução. Se você pegar um canvas onde você fez um desenho dinâmico lá e você der um zoom naquele canvas, ele não é vetorial. Então, ele pode ficar pixelado, tá? Você tem o Math. O Math, ele está dentro do namespace MathML, que é para equações matemáticas, tá? Equações matemáticas ainda não têm um suporte muito grande dos browsers mais recentes, tá? E o SVG, que é para ilustrações vetoriais, seguindo a especificação SVG. A ideia qual que é? Você pode incorporar isso dentro de um documento HTML5 para você colocar ilustrações vetoriais. Então, quando você redimensiona, o que que acontece? Você tem você não tem uma pixeliza, um, não é, não fica pixelada a imagem, tá certo? Bem, formulários. Formulários, você teve, por exemplo, formulário de entrada, input, você teve vários tipos acrescentados, como search, tel para telefone, URL, e-mail, date, time, date. Gente, isso nos browsers atuais, a maioria deles fica como um quadro de texto normal. Agora, em dispositivos como smartphones e tablets, por exemplo, se você define como search, o que que acontece? Ele geralmente coloca um botão para fazer a busca, como uma lupinha, por exemplo. Se você coloca de telefone, ele muda o teclado para só permitir entrada numérica. Se você coloca e-mail, ele coloca no teclado virtual um arroba, tá? E tem também recursos de validação. Só que tanto os recursos de validação como algumas personalizações que tem, como por exemplo o campo date, Elas variam muito de browser para browser, tá? Então não fica exatamente igual. Por exemplo, no Opera, o Campo Date, ele abre um, atualmente, né, na versão mais recente, ele abre um calendário pop-up, onde você seleciona a data e ele leva para o quadro de texto. Mas não é igual no Internet Explorer 10, no Google Chrome 25, Firefox 19. Então há diferenças, tá? O que mais? Aí tem o week, month, number, para entrar valor numérico, mês, semana, né? Color, para cor. Você tem um novo elemento chamado button, tem o progress, que ele te dá o progresso de uma tarefa. Tem o meter, para medida escalar. Bem, eu vou fazer uma demo aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo que usa vários formulários HTML. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bem, deixa eu pegar aqui, vou mostrar para vocês um exemplo, tá certo? Gente, ó, esse aqui é um exemplo de um sitezinho que ele tem vários elementos em HTML5. Deixa eu mostrar aqui o código. Então, por exemplo, o que que vocês vão ver aqui? Eu tenho aqui no body, eu tenho. A primeira coisa interessante que vocês vão reparar, a declaração do XML no HTML5 ela é bem simples, tá? Você só coloca doctype HTML. Daqui você já vem o cabeçalho, como era tradicionalmente no HTML4 mesmo. Aqui vem o body. Eu posso continuar usando o div, então eu estou usando um div aqui, wrapper. E aí eu começo. Então, por exemplo, aqui eu teria o header. Então, essa seção aqui seria o cabeçalho. Dentro dessa seção, eu coloquei um hgroup, onde eu defino o título principal e um subtítulo, tá? Como eu coloquei um título e um subtítulo, eu defini isso dentro de um hgroup, tá? Que mais? Coloquei um nav. Esse nav aqui, ele é o esquema de navegação do site. Então, se você for olhar aqui, ó, que acontece? Aqui em cima você tem o título e o subtítulo, tá certo? Aqui, é claro, está com o CSS já aplicado, com a folha de estilo. Aqui eu tenho o menu, que está dentro de um elemento nave, tá certo? E aí, dentro desse elemento nave, eu tenho uma UL. Aí, essa lista não ordenada aqui, eu utilizo JavaScript exatamente para organizá-la de forma horizontal, tá? E aí, o que que acontece? Aqui eu vim com uma seção. Qual que é a ideia dessa seção? A seção é essa parte aqui do site, tudo bem? Nessa seção aqui, o que que vai acontecer? Vão ter algumas receitas, tá certo? Então, nessa seção, eu tenho aqui uma figura, inicialmente. Olha que interessante. Eu já estou utilizando o elemento figure e estou usando o fig caption para quê? Para definir qual vai ser a legenda e depois o formato. E aí, no layout, aqui você tem uma imagem, tag img normal, tá certo? Que você já tinha no HTML4. E aqui, ó, eu coloquei uma borda na formatação e aqui está a parte do caption da minha figura. Tá certo? E aí, o que que acontece? Toda essa parte aqui é da seção. Então, você vem aqui, ó, na seção, eu ainda tenho aqui um parágrafo onde eu coloco mais algumas informações. E eu dividi isso dentro de um article, tá certo? Porque aqui tem informações completas de uma receita. Então, está aqui outro article, e aí eu fecho minha seção. Aí, o que que vocês vão observar? Vocês vão observar no layout que eu tenho uma região à direita, e essa região à direita, o que que acontece? Ela tem uma série de receitas que são populares e tem uma parte de contato. Como isso aqui ele é separado do conteúdo semanticamente, são informações adicionais. O que que acontece? Ele é o ideal para entrar num elemento aside, tá? E aqui dentro eu coloquei duas seções, né? Eu coloquei uma seção que é onde tem essas receitas populares e outra seção onde tem o contato, tá certo? E para fechar, embaixo tem o elemento footer, que é o elemento que entra com o rodapé. Então você vem aqui, você tem o rodapé, que aí houve uma formatação aqui. Então, por exemplo, esse é um elemento de uma página que ela utiliza já bastante desses novos elementos de semântica do HTML5, tá certo? E aí foi utilizado também o CSS3 para fazer a formatação dessa página, tá ok? Então, eu vou comentar com vocês agora os recursos do CSS3. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Tá? Deixa eu voltar aqui. Pronto, então, aqui, ó. Vamos seguir para o CSS3. Primeira coisa do CSS3, tá? Diferente do HTML5, que você tem uma especificação, onde ela define toda a especificação, o CSS3, quer dizer, a partir do CSS 2.1, né, que é o CSS2 já na revisão número 1 dele, o que que aconteceu? Eles começaram a definir isso em vários módulos. Então, você tem vários módulos que definem o CSS3, tá certo? Então, não é uma especificação única, são várias especificações. O que mais? Principais prefixos de extensões específicas de browser. Gente, qual a ideia? O CSS3 tem alguns módulos dele que já são especificação finais. Outro não, o outro ainda está em working draft, está em rascunho ainda, está no início. Só que os browsers já estão começando a suportar. Aí, o que que você vai ter que fazer? Se você já quer usar aquele recurso, algumas vezes, se você quer que os browsers acessar o maior número de browsers possível daquele recurso, o que que você faz? Você utiliza os prefixos. Eu coloquei alguns dos principais aqui. Esses prefixos são prefixos que cada fabricante de browser utiliza para colocar alguma coisa que é experimental. Tá? Então, a Microsoft usa o prefixo MS, o Mozilla, no Firefox utiliza Moz, o Safari, o Apple Safari e o Google Chrome utilizam o WebKit, que eles são baseados no, na, no, nesse WebKit que é open source, e o Opera utiliza o prefixo O. Tem outros, tá? E a sintaxe é essa aqui. Você coloca um hífen, o prefixo, o hífen de novo e a propriedade como seria no CSS tradicional. Bem, vamos ver aqui, eu só estou falando das novidades do CSS3, tá certo? Primeira coisa aqui, vamos dar uma olhadinha no Border Image, tá? Esse Border Image, eu vou depois mostrar para vocês, qual que é a ideia na demonstração? Eu posso colocar uma imagem, definir uma imagem, que ela vai ser utilizada para fazer a borda do elemento, tá ok? O que mais? Você tem, por exemplo, bordas arredondadas, tá? Nas bordas arredondadas, você permite que você faça um arredondamento da borda, você definindo o raio dela. Então, eu posso chegar lá e definir o raio da borda. Se eu definir o mesmo raio na horizontal e na vertical, ele fica perfeitamente arredondado. Se eu definir valores diferentes para a borda horizontal e a borda vertical, ele fica no formato de uma elipse, tá certo? E você define como você quer. Antigamente, antes do CSS3, para você fazer um arredondamento numa região, você precisava de quê? Você precisava de utilizar imagens. Então, era um processo bem trabalhoso, tá? E isso acabava degradando o desempenho na hora de carregar a página, porque ele tinha que ficar carregando essas imagens. E ele tinha que fazer mais requisições para o servidor se aquilo ainda não tivesse em cache no browser, tá? Então, hoje você consegue arredondar a borda já utilizando o CSS3. Outra coisa, fundo. O fundo, você já tem, desde o CSS1, você tem o background image, que é para quê? Para colocar uma imagem de fundo. Só que você não tinha muito controle sobre essa imagem de fundo. Agora, ele permite, no CSS3, que você defina qual é a origem. Essa origem é para dizer aonde que é para começar a colocar essa imagem. Então, posso colocar a partir da região de padding, posso colocar a partir da borda, posso colocar a partir da região de conteúdo. Então, você define. E outra coisa, eu posso fazer cortes na imagem também, utilizando background clip, tá? E aí você define qual a região que você quer que tenha, como é que você quer que esteja cortado. Outra coisa, background size, você pode definir o tamanho. Antigamente você não definia o tamanho, ele vinha do tamanho da imagem mesmo. Só que eu posso, por exemplo, reduzir a imagem, aumentar a imagem, utilizando background size, que também é novo no CSS3. Outra coisa, você pode colocar múltiplas imagens, tá? Até o CSS 2.1, você só poderia colocar uma imagem de fundo. Aí você fala, para que que vai servir você colocar múltiplas imagens? Por exemplo, eu posso colocar várias imagens e essas imagens elas ficam sobrepostas, tá certo? Eu vou mostrar isso na demonstração para que vocês vejam como é que funciona essa questão de múltiplas imagens de fundo. O que mais? Um que é muito interessante, tá? É essa parte de cor de fundo, que é o background, você colocar um gradiente, quer dizer, você colocar um degradê linear ou um degradê radial, tá? Então, isso é muito interessante, você consegue fazer efeitos muito bonitos, como dando efeito, às vezes, de 3D e tal, fazendo o degradê tanto linear, onde você define como você quer esse degradê, você pode colocar o degradê de uma cor para outra, ou você pode colocar em múltiplas cores, você pode definir regiões de degradê, várias regiões dentro de um mesmo degradê. E você também tem um radial, tá? Esse radial ele pode ser tanto circular quanto elíptico, tá? No formato de uma elipse também. Vou mostrar isso para vocês na demonstração também. Cores, tá? Então, as cores, você pode definir aí uma série tem alguns outros formatos de definir essas cores. No CSS3, um que foi acrescentado foi esse RGBA. O RGBA, ele entra, além das informações de vermelho, verde e azul, ele entra também com opacidade, que é esse alfa, tá? Esse último parâmetro, ele é um parâmetro que varia de 0 até 1. 0 quer dizer o quê? É completamente transparente. E 1 quer dizer que ele é completamente opaco, tá certo? E aí você variando aí no intervalo, se eu quero metade de transparência, eu coloco 0,5, ok? Você tem também o um modelo de HSL, que você define a matiz, que é o RU, a saturação, você define uma porcentagem, e a luminosidade, né, que é o lightness. Aí você define em porcentagem. Então, isso é um novo formato de definir cor, que foi acrescentado no CSS3. E você tem o HSLA, que aí ele entra também com a parte de opacidade, onde você define a transparência que você quer. Ok? O que mais? E você tem uma propriedade nova no CSS3 chamada Opacity, onde você define o um valor entre 0 e 1, tá? Que vai desde completamente transparente, que é o 0, até completamente opaco, que é 1,0. Tá ok? Sombras. Você tem jeito de colocar sombra agora em caixa, que você antigamente fazia também por intermédio de imagens, tá? Geralmente você colocava uma imagem de um pixel, que você fazia no Photoshop, por exemplo. E aonde você depois utilizava isso colocando como fundo, tá? Como background image e para contornar e fazer a sombra. Agora não. Eu posso definir qual é essa sombra, se essa sombra é uma sombra para aparecer internamente ou se ela é uma sombra externa. Eu posso definir a cor da sombra. Eu posso definir o deslocamento da sombra na horizontal e na vertical. E além de definir o deslocamento, eu ainda posso definir o blur, que é aquele borrão que ele faz para fazendo o efeito diminuindo aquela cor até ela ficar na cor de fundo, ok? Você pode fazer também sombras em textos, tá? Que você usa text shadow, que quando é em caixa, num div ou algum outro elemento, você usa box shadow. E o text shadow você também define a transparência. Então você pode fazer um efeito tanto de sombra como dá para você fazer efeitos como se aquilo tivesse como se ele tivesse fundo, né? Se ele tivesse afundado no elemento. Eu vou mostrar esses efeitos para vocês também. O que mais? Você pode definir. Ah, isso é interessante. Eu posso definir aqui fontes externas. Então, vamos supor que você quer utilizar uma fonte mais trabalhada e você não quer depender se aquela pessoa tem aquela fonte instalada na plataforma dela ou não. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar a regra fontface, arroba fontface, aonde eu posso definir um nome para aquela família de fontes, eu posso definir um ou mais sources, um ou mais origins, que são os arquivos das fontes em vários formatos, TTF, outros formatos que são abertos. Definir qual o estilo daquela fonte, qual é o peso daquela fonte, se ela está em negrito ou não, dentre outras coisas. Então, aqui eu mostro um exemplo de uma declaração onde são definidos vários tipos de fontes. Tá? Essas fontes aqui, você define os formatos dela, como TrueType, SVG, EOT, WOF, F, que são formatos para quê? Você define se a plataforma não suportar aquele formato, ela vai para o próximo, depois vai para o próximo, até pegar um que ela suporta. O que que você tem que tomar cuidado com isso aqui? Quando você for usar uma fonte, você não pode pegar uma fonte qualquer que você tenha, e disponibilizar no seu site. Você tem que verificar se aquela fonte ela é open source e se ela te dá direito de usar comercialmente ou não, né, no seu site. Tá ok? O que mais? Layout múltiplas colunas. Isso aqui também é uma coisa bem interessante, tá? Eu posso definir a largura da coluna. Como é que você fazia até antes do CSS 3? Como é que você faz para definir layouts em colunas? Você geralmente vai definir utilizando o quê? Utilizando vários divs, né? E você ia colocando esses divs e definindo a largura e colocando lado a lado, usando, por exemplo, float. Aí você colocava para flutuar à esquerda e ia colocando um para flutuar do lado do outro, vamos supor. Qual é o problema que você tinha nisso? O conteúdo que está numa coluna, ele não flui naturalmente para a coluna do lado. Então, isso aí você teria que controlar o conteúdo para ir de uma coluna para outra. O que que é interessante dessa proposta do CSS3? Que você define a coluna e o conteúdo ele já vai automaticamente passando de uma coluna para outra, tá certo? Então você define a largura da coluna, você define quantas colunas que é para ter, você define o column gap, que você define o espaçamento entre as colunas, tá? Então te dá bastante controle sobre como ficarão essas colunas. Media queries seria uma parte para quê? Para você definir para que tipo de mídia que aquilo está valendo. Então, eu posso definir, dependendo da largura que a página vai ser apresentada, dependendo da altura, de que orientação, se está portrait ou landscape. Então, eu posso definir determinadas definições da folha de estilo, variando conforme alguma característica do dispositivo que está apresentando. Tá? Isso aqui é muito utilizado para quê? Para que o seu layout se adapte automaticamente para uma tela de um tablet ou de um smartphone, tá? Onde você, por exemplo, principalmente o smartphone, onde você tem um espaço mais limitado, geralmente para apresentar o conteúdo. O que mais você teria? Transformações. Transformações é muito interessante. Eu trouxe um exemplo muito interessante que eu desenvolvi para o cenário do mundo real que a gente vai apresentar. Lá eu vou detalhar o cenário e detalhar como é que você. Como é que funciona isso, tá? Mas o que que eu faço? Eu monto para vocês, eu montei lá um gráfico de setores, tá? Todo feito com CSS, não tem uma imagem sequer. A ideia é muito interessante, tá? A ideia de como é feito. E se houver tempo lá no cenário do mundo real, eu vou fazer do zero para vocês entenderem como é que funciona e o tanto que a ideia é interessante. E eu utilizo exatamente uma transformação, que é essa transformação rotate. Além de utilizar outras coisas de HTML5, como, por exemplo, arredondamento de borda, tá? O rotate, ele permite que eu faça uma rotação de um elemento. Então, eu digo quantos graus que eu quero rotacionar, e ele vai rotacionar aquilo no sentido horário, se for positivo, ou sentido anti-horário, se for negativo, tá? E eu defino em quantos graus que é. Você tem o scale, que eu vou aumentar ou diminuir um elemento de acordo com uma escala. Por exemplo, eu vou aumentar duas vezes, né? Ou vou reduzir a metade. O translate faz o deslocamento. E o matrix, ele faz diversos tipos de transformações, que são transformações baseadas em matrizes, que são transformações mais, vamos dizer assim, trabalhadas. Tá? O que mais aqui? Vamos ver uma demonstração. Eu vou agora entrar aqui na. Voltar aqui para o meu desktop para mostrar para vocês alguns exemplos disso funcionando. Ok? Primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, esses aqui são exemplos que vocês podem encontrar no W3 Schools, tá? Isso aqui é de imagem na borda. Aqui tem uma imagem, aqui é border.png, tá aqui como que ela aparece. E aqui está um exemplo de declaração da propriedade border image, que ele usa stretch para fazer o quê? Ele pega essa imagem, ele estica a parte de dentro da imagem para fazer a borda. Mas se eu quiser, eu posso utilizar o quê? Só para ele arredondar. Então, ele usa aqui as laterais. E aí, o que que acontece? Quando chega numa parte, ele corta naquela parte para mostrar. Tá ok? Ah, que mais? Vamos ver outro que eu tinha comentado. Era o de colocar uma borda arredondada. Então, olha, esse aqui é um exemplo de uma borda arredondada num div. Então, você tem um div aqui. E nesse div foi colocada uma borda com raio 100. Se você coloca um raio só na borda, o que que acontece? Essa sua borda, ela vai ser tanto na horizontal quanto na vertical, ela vai ter 100 pixels de raio. Então você vai ter aqui 100 pixels na vertical e vai ter 100 pixels na horizontal. Então ela fica perfeitamente arredondada no formato de uma circunferência, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu vou diminuindo a borda. Você pode ver que ele já diminuiu a borda aqui, foi para 50 pixels, aqui foi para 10 pixels, uma borda bem leve, tá certo? Aqui 5 pixels, já quase você não vê o arredondamento, 3 pixels, um arredondamento mínimo. E você pode colocar em porcentagem também. Aqui colocou 10%. Agora olha que interessante, vocês vão perceber que quando foi colocado em porcentagem, como esse elemento div, ele tem uma largura diferente da altura. Vocês vão perceber que os 10% na largura e na altura são diferentes, né? Então, o que que acontece? Você vai ver que não ficou perfeitamente arredondado como uma circunferência. O arredondamento ficou como uma elipse, porque aí você tem raios diferentes. Então, está aqui, ó, 25% e 50%, tá certo? Então, olha que interessante. Quando você colocou 50%, ele transformou o retângulo numa elipse perfeita, tá? Que é exatamente, se você quiser fazer uma circunferência utilizando CSS 3, o que que você faz? Você coloca a mesma largura e a mesma altura e coloca o raio da borda como sendo 50%. Ele fica uma circunferência perfeita, tá? Que é o truque que eu utilizo para fazer um gráfico de um setor, de um gráfico de setores só utilizando CSS 3, ok? Bem, que mais? Outra coisa interessante que a gente tinha visto, aquela parte de origem, tá certo? Então, aqui na parte de origem, o que que você tem? Você tem o padding box. Então, quando eu coloco a propriedade background origin como padding box, ele usa dentro dessa área de padding. O que que é essa área de padding? A área de padding, você pode ver essa carinha aqui que é o background. A área de padding é exatamente a área que está entre a borda e o conteúdo, tá? Então, ele está alinhando a imagem na área de padding. Se eu pedisse para repetir, ele ia repetir essa imagem dentro da área de padding, tá certo? Quer dizer que inclui também a área de conteúdo. Depois você tem aqui, ó, border. Aí ele entrou para quê? Para dentro da borda, tá certo? E content, ele foi para dentro da área de conteúdo. Então, você tem esse controle que você não tinha até o CSS 3. O que mais? Vamos ver outro aqui. Background size. No background size, eu posso definir o tamanho agora do fundo lá. Por exemplo, 100 por 100 pixels. Depois eu tenho 75 por 75. 10 por 150, que aí ele não vai estar na mesma proporção, ele deforma a imagem. 200 pixels, se você colocar um comprimento só, ele vale para largura e para altura. 50%, 100%, tá? Em ambos ali. Cover. O cover, ele vai cobrir na largura e pode cortar na altura aqui. O contain, ele vai colocar sem perder a proporção, mas ele vai colocar de modo que ele fique dentro do seu elemento, que no caso é um div. Ok? O que mais? Vamos dar uma olhadinha nesse caso aqui, que é o caso de uma imagem de fundo. Só que eu estou colocando mais de uma imagem. Então, eu vou antes aqui retirar para vocês, eu vou tirar a árvore. E vou deixar só um fundo. Até o CSS 2.1, você só poderia usar uma imagem de fundo. Então você ficaria com uma imagem só, que ela está se repetindo e tal. Aí, agora, eu posso colocar quantas eu quiser. Então, se eu acrescento essa outra imagem aqui, o que que acontece? Opa, ficaram com duas vírgulas aqui. Ele coloca uma imagem e repete, e depois coloca sobre a próxima imagem. Você pode ver que a próxima imagem. Ela já ficou sobre, tá certo? Então, ele sobrepõe as imagens. Você pode usar esse efeito a partir do CSS3. Vamos dar uma olhadinha agora na parte de colunas, tá? Então, aqui tem um exemplo de colunas que ele está, inclusive, utilizando alguns prefixos. Aqui é um prefixo para funcionar no Firefox e esse prefixo para funcionar no Safari e no Google Chrome, que são baseados no WebKit. Ele colocou aqui uma definição das colunas, tá, três colunas. Então, olha só que interessante. Você tem um único div, tá certo? E nesse único div que você tem, você pediu para ele dividir em três colunas. Olha só como é que fica interessante. Ele pega o conteúdo que começa numa coluna, e esse conteúdo continua na coluna seguinte, e depois continua na outra coluna. Ou seja, ele distribui esse conteúdo em três colunas, e eu poderia usar, por exemplo, o column gap para mudar o espaçamento dessas colunas, tá? Então, é uma coisa bem, bem interessante o funcionamento da divisão em colunas no CSS3. Outra coisa que você teria, esse eu utilizo no exemplo que eu fiz para o cenário do mundo real, que é você fazer a rotação de um elemento, tá? Então, por exemplo, você tem um div aqui, esse primeiro div ele não é rotacionado, esse div 2 aqui ele é rotacionado, e aí ele está usando o elemento transform, que é novo do CSS3, e ele está utilizando uma função para fazer a rotação, que é a função rotate. Nessa função, você define quantos graus que você quer. Então, por exemplo, ali ele rotacionou 30 graus. Eu poderia rotacionar, por exemplo, 90 graus, tá certo? Bem, aqui eu precisaria de colocar em todos, né? Em todos os prefixos aqui. Por exemplo, aqui, ó. O que aconteceu? Ele ficou em 90 graus. Esse truque a gente usa para fazer o quê? Para montar o gráfico de setores. Você faz uma rotação do elemento para quê? Para você montar o setor. É bem interessante a ideia. Eu espero que dê tempo de mostrar para vocês como é que é o funcionamento, tá? Lá no cenário do mundo real. O que mais? Bem, esses aqui são alguns dos principais efeitos que eu queria mostrar para vocês, tá? Deixa eu voltar agora para a apresentação. Então, vamos lá. Eu vou agora mostrar para vocês falar um pouquinho do JavaScript. Bem, o JavaScript, gente, ele foi padronizado, tá, num padrão chamado ECMAScript, pela ECMA International, e atualmente ele está na edição 5.1, tá certo? Então, o desenvolvimento dele começou pela Netscape, que foi quem criou a linguagem JavaScript, em 1994. Depois ele teve a padronização da primeira edição em junho de 97. Depois ele foi padronizado pelo padrão ISO também, tá? Em abril de 98. Depois teve a segunda edição e a terceira edição. A terceira edição ficou muito tempo, de 99. Quando a ECMA estava trabalhando em cima da quarta edição, a quarta edição ela estava incluindo uma grande modificação e acabou que os browsers não adotaram aquela implementação porque ela estava muito complexa. O que, que eles fizeram? Tá? Eles pegaram essa quarta edição e pularam e montaram a quinta edição, não com tudo que teria na quarta. Tá? Então, a gente teve uma divisão, você acrescentou vários recursos na quinta edição, que foi ela é de dezembro de 2009, que a maioria dos browsers já suportam. E a 5.1 foi só uma revisão da 5, na realidade, para corrigir erros de edição, tá? Mas não para modificar e acrescentar recursos no JavaScript, tá certo? Bem, atualmente, o ECMA está trabalhando em cima do padrão chamado ECMAScript 6, que é o projeto chamado Harmony. Inclusive, esse nome de projeto era utilizado na versão 4, tá? Qual o prazo estimado de conclusão? Até o momento, o prazo estimado de conclusão é até o final desse ano, tá? Então, até o final desse ano, ele deve já liberar a especificação do ECMAScript 6. Ele tem avanços significativos, tá? Tem, por exemplo, uma parte de modularização do JavaScript. Tem um grande número de características que estão sendo desenvolvidas, principalmente porque você está tendo um desenvolvimento muito grande de frameworks em JavaScript. Então, para facilitar isso, tá? E outra coisa, integração com browsers futuros. Ele tem uma integração já planejada com browsers futuros, tá? E ele tem um conjunto de testes que você pode ir nesse teste 262.ecmascript.org, onde ele tem um conjunto integrado de mais de 10 mil testes para quem estiver implementando, principalmente os fabricantes de browsers, para que eles possam testar e verificar se o engine de JavaScript do browser está satisfazendo o conjunto de especificações do ECMAScript 6, tá ok? Bem, o que é Single Page Application, tá? As aplicações web SPA é exatamente o que o próprio nome diz, né? É uma aplicação que ela funciona numa única página. Então, você tem uma interatividade com o usuário, só que você não fica recarregando ou carregando outras páginas, tá? Então, isso fornece uma experiência muito mais rica para o usuário. É uma experiência que é mais rápida, porque você não fica carregando elementos HTML o tempo todo, como, por exemplo, fazendo postback numa mesma página, ou até mesmo submetendo para outras páginas onde você tem que carregar elementos novamente. Então, o que que você faz? Você faz nos bastidores, via JAX, requisições a serviços, processa aquilo com JavaScript e atualiza a interface na página para o usuário, tudo isso dinamicamente, tá? Utilizando o que hoje? Utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript, tá? E você consome, geralmente, do lado do servidor, serviços REST. Então, você tira a carga do servidor para ficar montando a página dinamicamente, tá certo? Hoje é muito utilizado o serviço REST. Por quê? Por ser muito mais simples do que o desenvolvimento de serviços XML e Alicerces, e por ser mais, vamos dizer assim, muito mais limpo. O código vem, geralmente você retorna em JSON ou num XML puro, sem todo aquele conjunto de informações que você teria que trazer numa mensagem SOAP, que é utilizada em XML Web Services. Você traz coisas que são específicas das especificações de XML Web Services, tá? Você já tem suporte no Visual Studio 2012, inclusive você tem um template SPA que vem quando você instala no ASP.NET and Web Tools 2012.2, que é o update 2. Disso aí. Tem um link aqui para quem quiser baixar depois, tá certo? Outra coisa que é muito interessante é a questão de você poder consumir serviços que estão em outros domínios. Gente, tem um recurso que é um recurso de segurança que os browsers implementam, que chama Single Policy Origin. Qual a ideia disso aqui? É permitir que você só possa consumir recursos que estejam no mesmo domínio, tá certo? Isso é um recurso de segurança para evitar que sejam feitos ataques, tá? Que comprometam a segurança dos dados do que o usuário está entrando ali. De repente, ele está submetendo dados que você está entrando para outro servidor em outro domínio, tá? E uma coisa maliciosa, tá? Então, qual que é a ideia? Para fugir disso, você queria consumir recursos, por exemplo, de APIs. Você tem diversas APIs REST hoje disponíveis, como API para você colocar na sua página para consumir serviços do Facebook, do Twitter e tal. Como é que eu poderia fazer isso sem que ele impedisse, sem que o browser impedisse que eu consumisse isso? Tem um negocinho que a gente chama, um recurso chamado JSONP, JSONP, que era JSON with Padding. Era um recurso que você utilizava porque esse recurso de só permitir do mesmo domínio, ele não se estende ao tag script, tá? E o tag script é o tag que você usa para carregar scripts JavaScript. Então, a gente utilizava um recurso que você passava a chamada no source do script e quando ele voltava um JSON, eu colocava uma função para processar esse JSON. Então, esse recurso de colocar essa função é o que a gente chamava de JSONP, tá certo? Aí, o que que acontece? Vendo essa necessidade, o W3C viu que ele precisaria de fazer de colocar um recurso oficial aonde você pudesse fazer de uma maneira lícita, né? chamadas a serviços em outros domínios. Então, isso já é um candidato à recomendação de 29 de janeiro de 2013, é bem recente, e vocês vão achar nesse link aqui, tá certo? Então, ele é um padrão. Eu vou mostrar para vocês que eu vou consumir um recurso na nuvem, no cenário real, do mundo real, e esse recurso que eu vou consumir na nuvem, ele utiliza exatamente o CORS, tá? Que é o seguinte. Qual a ideia? Acessando um serviço RESTful do lado do cliente. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que você faria isso aí, tá certo? Bem, deixa eu ir para aqui para o meu desktop novamente. Gente, eu vou mostrar para vocês o que que você teria que fazer nisso aí. Eu estou aqui, ó, no Visual Studio. Dentro do Visual Studio, isso aqui eu vou mostrar para vocês depois. Isso aqui é no cenário do mundo real, quem estiver participando, eu vou explicar toda a aplicação. Só que eu quero mostrar para vocês especificamente do serviço em PHP. Isso aqui é o serviço em PHP. O que que eu acrescentei nesse serviço em PHP, tá? Para que ele permitisse que o cliente pudesse acessar o serviço de qualquer local. Eu coloquei esse Access Control Allow Origin. Esse cabeçalho aqui, HTTP, ele é incluído na especificação do CORS. Quando eu estou colocando esse asterisco aqui, eu estou dizendo que ele pode vir de qualquer origem, tá certo? Gente, eu só coloquei isso aqui, não é indicado, a não ser em alguns casos, se você fizer uma API pública, tá? Mas se você não estiver fazendo uma API pública, o que que é o ideal? Que você só coloque, única e exclusivamente, os domínios que você quer permitir que tenham acesso ao seu serviço, tá certo? Então, isso é um recurso de segurança. Por que que eu coloquei asterisco nesse caso? Porque eu vou estar acessando tanto internamente, domínios internos, como no Azure, né, que vai estar publicado no Azure. E a ideia é que aqui eu permita para qualquer um, tá? Como se fosse uma API pública, ok? Bem, vamos voltar aqui para a apresentação, só para fechar e a gente entrar depois na parte de perguntas e respostas, tá certo? Aqui, eu tenho algumas informações de onde vocês vão poder baixar, tá? Aqui, ó, de padrões web. Vocês vão poder entrar no W3C para verificar a especificação do HTML. Eu tenho o link aqui, tá? Do HTML5. É interessante que vocês acompanhem e as informações oficiais realmente do HTML5 estão lá. São as informações, vamos dizer assim, mais confiáveis que você pode pegar sobre HTML5, que você está pegando dentro da própria especificação. Você tem esse CSS Snapshot 2010, onde ele informa quais são os módulos que compõem o CSS 3, tá certo? Então, lá tem links para várias especificações que compõem o CSS 3. Depois eu coloquei para vocês alguns laboratórios de experimentos que tem de HTML5 de alguns dos principais fabricantes de browser, como, por exemplo, a Microsoft, que ela tem o HTML5labs.com, tá? Eu coloquei um link aqui também para alguns experimentos com HTML5 feitos pela Apple, tá? Principalmente voltados para o Safari. Você tem alguns experimentos aqui com o Google Chrome, que aí tem um link do Chrome Experiments. E você tem do Mozilla, lá no, que é principalmente relacionado com Firefox, no Mozilla Developer Network do HTML5. E eu coloquei aqui também o link para que vocês possam baixar a especificação 5.1 do ECMAScript, que é a especificação mais recente, tá? No ECMA International. Ok? Bem, gente, vamos agora para as perguntas e respostas, e eu vou poder responder aí para vocês quaisquer dúvidas que vocês têm e tal, e depois no cenário do mundo real, a gente vai ver a aplicação, vou explicar detalhadamente como é que funciona o aplicativo. Tá certo? A aplicação utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript. Bem, podem fazer as perguntas aí no QA, que eu vou estar respondendo. Tá, eu vou aqui responder uma pergunta do Robson, que está falando que com o COS ele não estaria facilitando o XSS, que é uma forma de invasão que você tem. Sem dúvida, Robson, estaria facilitando, tá? Só que a ideia é o quê? Você tem algumas APIs que você vai consumir, e vamos dizer assim, o ideal não é que você coloque um asterisco ali. O COS, você diz o que que você vai querer consumir. Então, você diz assim, não, olha, eu vou estar consumindo, mas eu só vou estar consumindo do Facebook. Então, o browser continuaria impedindo que você tivesse acesso de outros domínios que não fosse do Facebook ou do Twitter, por exemplo. Então, o que que acontece? A especificação te dá ferramentas para que você permita consumir só dos domínios que você quiser. Então, você tem controle. Tá certo? Então não é uma coisa solta que ele liberou para qualquer domínio, tá? A não ser que você coloque asterisco aonde você vai permitir aquilo ser consumido de qualquer local. Tá ok? Deixa eu ver aqui, o Diego faz uma pergunta aqui também. Quais fatores preciso considerar para decidir entre HTML5 e JavaScript ou ASP.NET? Bem, o Diego, a ideia aqui é o seguinte. O ASP.NET, na realidade, tá? Você usa em conjunto com HTML5. O ASP.NET não é outra coisa. O ASP.NET, ele é uma tecnologia que você usa do lado do servidor. Então, por exemplo, tanto que com ASP.NET, você pode usar ASP.NET Web Forms, que é aquela tecnologia tradicional, que imita a maneira de programar no desktop, como quem programou em Delphi ou Windows Forms, tá? E você tem o ASP.NET MVC, que é um padrão que te permite o maior controle do HTML e melhores práticas de arquitetura do seu aplicativo web. Mas, independente disso, você utiliza tanto o ASP.NET Web Forms como o ASP.NET MVC junto com o HTML5. Então, assim, um não exclui o outro, tá? Inclusive, você está falando aqui, e JavaScript, HTML5 e JavaScript. Se você for fazer uma aplicação SPA, que é uma aplicação de uma única página, você vai usar muito JavaScript do lado do cliente. E eu posso usar o ASP.NET Web API, que é uma parte do ASP.NET, para você desenvolver serviços REST de maneira bem rápida. Por exemplo, você pode desenvolver serviços REST de uma maneira bem rápida e consumir com JavaScript HTML5 do lado do cliente. Então, assim, o ASP.NET é só uma tecnologia do lado do servidor que você usa em conjunto com HTML5. Tá ok? Um não exclui o outro. Ok? E a ideia, que fatores você precisa de considerar para usar o HTML5? Você tem que ver quais browsers que você vai querer suportar, que plataformas, tá? Se você vai suportar aquilo em dispositivos móveis, se você vai suportar aquilo em plataformas como Linux, macOS, Windows, e você tem que fazer testes nas plataformas que você quer suportar, tá? E versões de browser também. Ah, até que versão de browser que eu tenho que suportar? Tem que suportar Internet Explorer 8, Internet Explorer, que versão? E aí você tem que fazer os testes de acordo com o que você quer suportar, tá? Bem, tem outra aqui, uma pergunta do Thiago Sinésio. A Microsoft pensa em fazer o IE atualizar automaticamente, como o Chrome ou Mozilla, para evitar manter versões antigas que atrasam a evolução da web? Bem, Thiago, na realidade, a Microsoft hoje ela já faz atualizações do Internet Explorer automáticas. Essas atualizações automáticas elas são um pouquinho diferentes das dos outros browsers, porque ela utiliza o Windows Update. Então, por exemplo, quando tem uma atualização que é disponibilizada, ela é um pouquinho diferente dos outros browsers, como o Firefox, que você comentou, o Google Chrome, o Opera, tá? O Safari, o Safari, por exemplo, o Safari roda no macOS, né? Ele também, as atualizações dele, vêm como atualizações do macOS, assim como o Internet Explorer vem como atualização do Windows. Então, por exemplo, quem tem hoje no Windows 7, a Microsoft disponibilizou há pouco tempo o IE 10 para o Windows 7. Então, o que que acontece? Lá no Windows 7, vai aparecer para a pessoa como uma atualização do Windows Update, que aí ele coloca e atualiza. Aí você fala assim, mas e o IE 10? E se for o Windows Vista? Bem, aí o Windows Vista, a Microsoft não pretende disponibilizar, pelo menos o que está informado até agora, uma atualização do IE 10 para o Windows Vista ou Windows XP. Então você fala, tá, então com que versão que eu vou ficar? Até a última versão que é suportada naquela plataforma, tá? Que seria, no caso, o IE 9. Tá? E aí eles vão continuar liberando atualizações de segurança, tá? Até quando a plataforma for suportada, né? Mas a ideia é que o IE 10 vai ter para o Windows 7 para frente, tá? E que seja atualizado automaticamente no Windows Update. Tá ok? Mais alguma pergunta, gente? Aqui, ó. Bem, aqui eu não tenho. Não vi mais nenhuma pergunta. Teria mais alguma coisa? Se a gente ainda tiver, porque ainda faltam um pouco mais de 10 minutos, eu posso mostrar para vocês um pouquinho de como você faria um gráfico CSS, utilizando só CSS 3, como você faria um gráfico de setores. Eu posso começar a mostrar para vocês como é que é a ideia. O que vocês preferem? Querem fazer mais perguntas? Deixa para que eu faça essa demonstração lá no cenário do mundo real ou faria agora? E aí, JP, você está por aí? O que você acha?
Oi, Rogério, tudo bem?
Tudo
Então,
bom, JP?
a gente pode abordar alguns questionamentos aqui e ver a interação do público. Olha lá, o Robertson aí pediu uma demonstração. Acho que dá tempo de mostrar um pouquinho, sim, e deixar um pouco de, talvez um pouco de espaço, só alguma coisa rápida para a gente poder finalizar, fazer a pesquisa e tudo mais. E aí deixar o pessoal também entender um pouquinho de como funciona, para que ele possa ter dúvidas lá
Tá
para
ótimo.
participação no final do evento.
Tá ótimo. Bem, agora são 11h18 aqui para mim. Eu já respondi três perguntas, né? O Robertson até comentou aqui da demonstração. Então, eu vou começar a fazer a demonstração e aí você entra e me interrompe na hora que acabar, então, tá ok, JP? Bem, vamos lá. Combinado, então. Gente, eu vou aqui. No Visual Studio, tá? Eu vou aqui aproveitar essa aqui que está aqui mesmo, vou criar uma nova página, vou adicionar, novo item, vou colocar uma página HTML, vou chamar essa página aqui de gráfico, tá? E vou começar a mostrar para vocês o poder, o que dá para você fazer com CSS 3. Para facilitar a codificação, o que que eu vou fazer? Bem, eu vou tirar isso aqui, tá? Isso aqui já é a declaração de HTML5. Vou colocar aqui, ó. Gráfico de setores, como sendo o título. Para facilitar e eu não ter que ficar chaveando entre arquivos, por exemplo, isso aqui não é uma boa prática, tá? De você ficar colocando o estilo incorporado direto dentro do HTML. Eu só vou colocar para facilitar mesmo, para a gente ir mais rápido. Então, eu vou colocar aqui, ó, gráfico de setores e vou começar a mostrar para vocês qual a ideia disso aqui. Gente, eu vou colocar um div aqui. ID igual a gráfico, tá? Ou seja, não é porque é HTML5 que você vai deixar de usar o div, tá? O div você continua usando. Bem, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar aqui uma fonte aqui, fonte family, vou só colocar aqui um igual a UI, ou Verdana, ou Arial. Ou Helvética. Tá, então defini a fonte aqui, tá certo? Vou tirar aqui o bold do H1, tá? Vou colocar a none aqui. Melhor, normal. Gente, deixa eu rodar aqui. Vou pedir para ver isso aqui, viu, em browser. Bem. Deixa eu abrir isso aqui no Internet Explorer 10 para mostrar para vocês. Então, está aqui. Ok? Gráfico de setores. Agora vamos fazer aqui algumas coisas. Vamos voltar aqui no Visual Studio. O que que eu vou fazer, tá? Eu vou vir aqui no meu gráfico e vou colocar uma largura e uma altura para essa região aqui. Então, eu vou colocar assim. Vou colocar no meu div gráfico, tá? Vou colocar uma largura e uma altura. Então, vou colocar aqui 500 pixels, altura também de 500 pixels, e eu vou colocar aqui uma borda, tá? De 1 pixel sólida e de cor preta, tá? Que mais? Vou colocar um background aqui para que a gente veja. Background color, como sendo um cinza bem clarinho aqui. Vou colocar bem claro mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que isso está no browser. Então, tá aqui. Bem, agora, ó, vem a montagem do gráfico. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, já vou mostrar algumas coisas do CSS 3 específico. Eu vou colocar um para ele funcionar de base, tá? Um div, que é onde eu teria, todos os setores estariam dentro desse div. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar assim, setores, opa, setores. Aí eu vou definir o seguinte, eu vou definir esses setores, tá? Primeira coisa que é interessante, eu vou ter que definir o posicionamento aqui como sendo absoluto, tá ok? Aqui dentro, o posicionamento vai ser absoluto também. E aí, olha só, vou colocar uma largura, tá? Vamos colocar aqui 100 pixels e vou colocar uma altura. 100 não, vamos colocar maior aqui. Vamos colocar uns 400 pixels aqui. 400 pixels, tá certo? E aí eu vou colocar uma cor de fundo aqui, background color, vou colocar um cinza mais escuro aqui, vou colocar um 999, tá? E vou colocar aqui, ó, top, vou colocar 50 pixels e a left, vou colocar também 50 pixels, ok? Bem, aí, ó, voltando aqui pro browser para ver como é que tá ficando, tá aqui. Agora eu vou arredondar. Vou arredondar isso. Então, ó, para eu arredondar, como é que eu faria? Aí vai entrar a coisa nova, que é o border radius. Então, ó, border radius. Vou colocar aqui metade do tamanho total. Se ele tem 400 pixels, vou colocar 200 pixels. Vamos voltar no IE10 e vamos dar uma olhadinha. Então, tá lá, ficou arredondadinho, bonitinho. Ah, você quer colocar uma sombra no seu gráfico de setores? Tá, então vamos lá colocar uma sombra. Então eu venho aqui e vou colocar um box shadow. Aí olha que interessante. Eu vou falar assim, eu quero que ela esteja 2 pixels. Vamos colocar mais um pouquinho. 5 pixels deslocado para a esquerda, com mais 5 pixels. Vou colocar 2 mesmo. E aqui eu vou colocar 5 pixels de blur, de borrão, da cor preta. Tá? Que eu quero que seja essa sombra. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Tá aqui. Ok? Então ele fez já o efeito sombra. Agora o que que eu vou fazer? Agora que vem o legal mesmo. Eu vou montar um setor. Então, para montar um setor, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um div aqui, ok? Esse div aqui, ele vai ser. Esse aqui vai. Vou criar uma classe chamada container, tá? E aí eu vou explicar para que que isso aqui serve. Esse aqui vai ser o meu setor 1, tá? O meu primeiro setor que eu vou apresentar. E dentro dele, eu vou colocar um outro div, ok? E esse div aqui, ele vai ser de uma classe chamada setor. E aí eu vou mostrar para vocês como é que é a mágica disso aqui. Primeira coisa, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar o container, tá? Então, eu vou pegar aqui esse meu container. Vamos pegar o setor primeiro. Deixa eu pegar a classe setor. Gente, na classe setor, eu vou fazer o seguinte. Eu só coloquei o setor 1, né? O setor 1, a gente vai definir a cor dele aqui, ó. A cor dele, eu vou falar que vai ser vermelha. Background, color. Vou falar, não, isso aqui é para ter o fundo vermelho. Beleza. Outra coisa que eu vou definir a largura e a altura dele. Largura e altura. Eu vou definir 400 pixels também. Ok? Então, esse setor aqui vai estar 400 pixels. Na realidade, isso tem que valer tanto para o setor quanto para o outro cara lá, que é a outra classe, que é o container. Ok? Então, vamos lá. O container e o setor vão ter 400 pixels. Vou colocar isso aqui também, ó. Top left. Aqui. Gente, como essa parte aqui é compartilhada com todo mundo, eu vou tirar daqui, tá ok? Inclusive o posicionamento absoluto. Vou colocar aqui. Pronto. Vamos dar uma olhadinha? Como é que está ficando? O que está acontecendo? Então, olha, ele ficou um quadrado ali. Eu preciso de arredondar esse cara também. Então, eu vou arredondar. Ele ficou em cima ali. Pode ver que o posicionamento é absoluto, exatamente para você conseguir sobrepor. Então, eu vou agora arredondar o meu setor. Então, olha, eu só vou no setor agora. No setor, eu quero que ele tenha um raio de borda de 200 pixels, que é metade do comprimento total. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Opa, só tem uma coisa. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Setor vai ter 200 pixels. Deixa eu ver quem é que ficou. Ah, aqui, ó, quem tem que ter o fundo vermelho é o setor 1, tudo bem? Então, olha só, é essa classe aqui, ó, que está aqui dentro. Então, eu coloco assim, setor 1, setor, para pegar lá dentro. Vamos ver se ele vai ficar arredondado. Ficou arredondado. Você está vendo que ele se deslocou? Ele se deslocou aqui só por causa disso aqui, ó. Porque, no caso, quando é setor, o top e o left tem que ficar zero, porque ele está dentro do container. Vocês vão entender o porquê do container já já. Então, está aqui. Bem, aí vamos voltar para cá e ver se ficou em cima perfeitinho. Então, isso aí é como se fosse um setor com 100%. Agora, deixa eu voltar aqui para fazer esse setor ficar com o tamanho que eu quiser. Agora, gente, que vem o negócio que é muito interessante. Olha o que que eu vou fazer nesse setor. Eu vou fazer com que esse setor pegue só metade. Como é que eu faço para ele pegar só metade? Tem uma propriedade chamada clip que eu posso definir o retângulo que ele vai pegar, tá certo? Nesse setor aí. Então, eu quero só a metade da esquerda. Então, eu falo assim, ó, do topo, você vai cortar no zero. À direita, tá? No sentido horário. Aí você pega à direita, você vai cortar na metade, nos 200 pixels. Embaixo, você vai ficar nos 400 pixels mesmo, não vai fazer nenhum corte. E à esquerda, você também não vai fazer nenhum corte. Olha o que que acontece agora. Ele ficou com metade. Agora que vem a mágica, que é o interessante, gente. Ele está dentro de um outro div. Eu vou falar para o outro div ele só mostrar essa metade da direita. Tudo bem? Aí, quando eu pedir para só mostrar o container, está mostrando só a metade da direita, ele não vai mostrar mais essa metade aqui. Aí depois eu vou rotacionar esse que está em vermelho e ele vai começar a aparecer o setor. Olha que interessante. Vamos aqui. Eu vou vir aqui e vou falar o seguinte. Cadê? Eu vou vir agora pegar o outro que é o container, tá certo? Então vamos lá. No container, todos os containers que tiver, eu vou falar assim: você pega só aquela parte da metade da direita. Então eu vou lá no clip e vou falar: ó, você monta um retângulo para mim que você vai pegar de cima, não é para cortar nada. À direita, o que que você vai fazer? Você vai estar lá no 400 pixels normal. Embaixo, você vai continuar no 400 pixels. Agora, à direita, você vai cortar até 200 pixels, até a metade. Beleza? Se eu vier aqui atualizar agora, olha o que que vai acontecer. Ele sumiu. Aí você fala, pô, mas ele continua tendo aquela metade lá. Quando eu rotacionar a metade, aí você vai ver a mágica. Então, eu venho agora aqui, ó, e eu vou fazer a rotação do setor 1 aqui. Aí eu vou falar assim, ó, eu quero que você faça uma transformação, que é uma rotação. Gente, vamos supor que eu quero 30 graus. Se você fizer um gráfico do setor, você vai pegar os 360 graus, que é 100%, e vai pegar a porcentagem que você quer apresentar e multiplicar por 360 e ver quanto que é. Eu pedi para ele rotacionar o setor 1 em 30 graus, tá certo? Vamos ver para cá. O que que vai acontecer? Olha que interessante. Ele apareceu uma parte. Se eu for aumentar essa rotação, ele vai aumentando esse setor. Então, eu poderia vir aqui, ó, e falar assim, não, vai em 60 graus, tá? Vamos voltar para cá e ver. Tá vendo? Aí o que que é legal, gente? Aí a parte. Tem, aqui já acabou o tempo, mas só para finalizar. Depois eu faço a rotação não só do setor, como do container, porque aí eu coloco outro setor do lado desse. E vocês vão ver que fica perfeito, funciona cross-browser, sem você precisar usar nenhuma biblioteca de JavaScript, tá certo? E aí você pode montar a sua própria biblioteca sem utilizar a imagem nem nada, só utilizando CSS3. Tá ok? Bem, deixa eu voltar aqui e ver se tem mais alguma pergunta para a gente finalizar. Bem, JP, agora é com você, cara.